bom dia, boa tarde, boa noite. Terça-feira, 17 de outubro de 2017. Está no ar o Terraço em 15 minutos, número 2. Eu sou o Lucas Goldstein e hoje tem em minha companhia os editores do Terraço Econômico, Vitor Cândido. Fala, Vitor.
Fala, Lucas. Fala, Pedrão.
Diretamente de Brasília, que chique. E daqui de São Paulo, Pedro Lula Mota.
Fala, galera. Tudo bem?
Como tá Brasília hoje?
Tá quente. Ontem foi o dia mais quente da história de Brasília. E não estou falando dos vestidos da Marcela Temer.
Ah, não. Marcela Temer de novo, não!
Sempre recorrente, né? Impossível não lembrar.
Aí se me tira do sério de novo. Imagina a repórter do UOL aparecer.
Vai ser demitida, igual o cara do filme do Danilo Gentili.
Você está demitido.
O problema é que a gente não pode se demitir, né? Ou pode?
A gente é o dono da bagaça. Como diria o Assis Chateaubriand, você tem opinião, que bom, crie seu jornal.
R$20.
Eu tava em Brasília também, acabei de chegar, cheguei no começo do dia, tava um puta calor em Brasília, cheguei aqui esse tempo cagado, né? Então, motivação a mil, né?
Puta trânsito, meu!
Mais um dia nessa vida corrida do Bocinha, meu. Curso de informática, último ano, sou um cara dedicado mesmo, e toda dedicação merece um prêmio, né, meu? Em vez de ir para a casa de busão, eu vou em um agradável e confortável táxi.
Bem, falando de São Paulo, a gente zoou tanto o João Dória no episódio passado. O que tá rolando com o João Dória aí, Pedro?
Cara, eu acho que a gente, essa semana passada foi bem simbólico, assim, para começar a mudar um pouco da história do Dória, né? E agora acho que a realidade começa a se impor, principalmente com questão de aprovação da população, os dados aí de aprovação.
É, não é novo, né? O Datafolha veiculou isso dia 8. Teve uma queda de entre 4 meses, né? De 41% para 32% de aprovação.
Acho que tem que dar um fator de desconto, que a gente sabe que o eleitorado paulistano é chato pra caramba, né? Desde a redemocratização, só um prefeito foi reeleito, que foi o Pita, aqui em São Paulo.
Votem no Pita, e se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim.
Por conta das viagens que ele vem fazendo, algumas declarações, aquela declaração que ele deu com relação ao Goldman lá, pegou meio mal com relação com os idosos. Eu acho que tá todo mundo aí, quem tava de olho no Dória, dando uma salvação aí pra 2018, tem que começar a repensar, né?
Claro, porque o Dória é a Dilma de direita, né? Eu achava que a imprensa o perseguia um tanto quanto no começo da gestão dele, mas eu começo a acreditar que tem um fundo de verdade um pouco nessa perseguição. Porque ele também fala coisas absurdas, né? Como essa questão aí da ração para as pessoas humildes, né? E o Dória aparentemente tá lançando a linha aí João Dória que suplementos para mendigos, né? Porque parece que assim tudo que ele faz é um tanto quanto assustador.
João Dória, trabalhador.
Tudo é mídia, tudo é festa. Você vai ver a quantidade de editais relevantes que ele fez pela cidade, são baixos. Parece que ele procura problemas da cidade que existem há muito tempo e não foram resolvidos por questões burocráticas e finge dar soluções, como a questão do Parque Augusta, no qual ele trocou o terreno que está há 30 anos numa confusão do cacete, que é um terreno na região central de São Paulo, ou seja, vale muita grana. A documentação não está andando, isso não é uma coisa que depende só do prefeito, depende do estado, da justiça local. Tem outra coisa bem interessante, né? Um cara que tem um programa na Rede TV não pode vingar em nada, né?
Apesar de todos esses problemas do Dória, eu acho que ele vem bem nessa linha de renovação. Mas a gente sabe que ele foi criado ele é padrinho político dele, é o Alckmin. E acho que a política tem toda essa questão de tempo, de provação mesmo. E o cara vai ter 18 meses de prefeitura, né? De vida pública e almejar ser presidente do Brasil. Eu acho que isso no meio político não é muito bem visto e isso pode trazer bastante problema pra ele.
Ah, mas ser político ou não ser político não faz diferença nenhuma, né? A Dilma nunca tinha sido eleita síndica, né? E ganhou pro presidente.
É, mas é porque era o Lula naquela situação bizarra de aprovação que pode colocar um poste. O Lula falou isso, eu coloco um poste lá que eu vou eleger.
Lucas, põe a vinheta. Lula lá.
E é uma prova de como a nova política brasileira é, digamos, não é tão nova assim, né?
Bem, agora vamos mudar de assunto, vamos sair da queda do João Dória e irmos para ótimas notícias, finalmente ótimas notícias na economia deste país. O Boletim Focus saiu na segunda-feira, ontem, né? E nós temos aumento, previsão de aumento no PIB esse ano, de aumento de PIB no próximo, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. A estabilização da taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao ano, tanto para 2017 quanto para 2018. E a gente vai ter um aumento leve na inflação, né? A estimativa para o IPCA passou de 2,98% para 3% este ano. Isso, na verdade, não é ruim, como parece, mostra uma aceleração na economia, né?
Como a gente está falando para a inflação desse ano, é bom sim. Pela primeira vez, a gente falou isso no primeiro podcast, a inflação subindo um pouco para 2017, ou seja, a expectativa, é um excelente sinal, porque quer dizer que a economia está se aquecendo mais rápido do que esperava. O que ajudou muito a inflação esse ano foi o componente de alimentos, tá? E preços livres no geral. Alimentos caiu muito. Tem algumas classes aí de hortifruti que caiu mais de 70%, tá? A gente teve uma safra fantástica, o resto do mundo ajudou um pouco, não teve quebra de safra, então os preços no Brasil não aumentaram muito. Também tem o efeito da inércia, né? A economia vem de uma crise muito ruim, então os preços no geral não estavam sendo reajustados. Isso ajudou muito. Agora, no final do ano, a gente está vendo uma tendência um pouco diferente, um pouco de ajuste em serviços, os alimentos não vão continuar caindo para sempre, estão começando a subir em algumas classes. Então, a gente está vendo um pouco de volta. E também tem uma questão de demanda, né? As pessoas estão consumindo mais. Com a queda da inflação, a renda real sobe e aumenta o consumo. Então, é natural que a gente veja uma aceleração da inflação. A inflação para 2017 está subindo. Uma excelente notícia, a inflação está muito abaixo da meta. Ameaçou ficar abaixo do piso, não vai ficar. Vai ficar ali no meio do caminho, entre o piso e a meta. Mas é excelente que a inflação esteja acelerando para esse ano. E não está acelerando para o ano que vem. Para o ano que vem está sob controle. Então, esse cenário é muito bom. É um cenário que, inflação subindo, a gente pode comemorar um pouquinho.
Falando em PIB, a situação é ainda melhor. A projeção de mercado para este ano subiu de 0,7% para 0,72%. Para 2018, a melhora é ainda maior, de 2,43% para 2,5%. A gente sabe que é a projeção de mercado, né? Digamos que é a expectativa a respeito do ano que vem. E, Pedro, qual é a sua expectativa para o futuro da economia?
Então, a gente está vendo esse movimento bem claro, né? O Focus, ele é uma média de várias entidades e organizações e agentes que fazem essas projeções. Quem já era bem otimista, principalmente desde o começo do ano aí, o cenário vem cada vez mais encaixando, né? A gente sabe que 0,72 pode virar 1% até o final do ano, e para o ano que vem falar em 3% do PIB não é nada impossível. Tem uma eleição no meio do caminho que pode dar um problema.
Os números, no geral, têm sido muito bons, mas eles não estão muito desconectados com a realidade, porque a gente já está indo para o... Vamos ver como vai ser o número de emprego de setembro, né? Mas a gente está indo para o quinto mês, talvez o sexto mês, de criação de vaga formal no mercado de trabalho. Formal, carteira assinada. O mercado, no geral, não estava... Eram pouquíssimas pessoas esperando a recuperação do emprego esse ano. A coisa está melhorando, coisas importantes aconteceram, né? A gente tem que sempre lembrar da PEC que limita os gastos do governo, ou seja, essa PEC ela é uma espécie de seguro contra cagadas, porque mesmo se não passar a reforma da Previdência ou qualquer outra reforma abrangente sobre o gasto público, ele tem um limite, ele não vai crescer infinitamente, então você estabiliza a dívida PIB, né? Então você estabiliza a dívida do governo, que só cresce, então você não cria uma sensação de que o governo não vai dar conta de pagar a dívida e você vai criar um pânico.
O saco tem fundo, né?
Exato. Você botou uma lei falando, tem fundo, acabou. Teve a reforma da taxa de juros de longo prazo, do BNDES. O BNDES, ele causava um problema imenso na economia, porque era um dinheiro que a taxa de juros não afetava. Então, você tinha um monte de dinheiro entrando na economia, sem o Banco Central conseguir controlar, via taxa de juros, né, não afetava, e agora consegue. Então, assim, são coisas importantes que fazem os juros serem baixos, e isso é muito importante para o longo prazo. Esse conjunto aí de medidas que eu falei, para o longo prazo, são ultra benéficos.
Com certeza, mas acho que o mercado financeiro, ou as projeções de mercado, tem essa particularidade de antecipar um movimento, né, e cada vez mais indicar uma melhora. Você pode falar que isso ainda tem muito, muito o que fazer no Brasil, tem muita coisa para resolver, a gente sabe disso, mas acho que já está bem claro que o fundo do poço já passou e a gente fazendo a lição de casa, não fazendo nenhuma cagada em 2018, as perspectivas são bem boas, cara.
Falando de reformas e cenário internacional, Pedro, tem uma coisa que você tem que falar de oportunidades aí, né, Pedro?
Até por isolamento que a gente tem, ser uma das economias mais fechadas do mundo, a gente não está vindo não costuma ver ou ler sobre isso, sobre esse grande momento de otimismo global aí que a gente vive, vamos dizer assim, né? Acho que desde 2007 não é um momento tão, vamos dizer assim, especial de conjunção de fatores positivos. Então, um dado interessante que a OCDE divulgou um tempo atrás, umas semanas aí, que de todas as economias que ela cobre, acho que são 42 que estão lá no, dentro da OCDE, as 42 vão crescer esse ano, vão crescer e vão crescer de forma sincronizada e sincronizada de cada semestre, cada semestre mais do que em relação ao semestre anterior. Então, acho que é um momento muito positivo que o Brasil agora está engatando. E é um momento muito, acho que especial nesse sentido de crescimento, sem inflação, no cenário de baixa inflação no mundo, globalmente, e de abundância de liquidez. Né? Então, os bancos centrais ainda depositando muito dinheiro nas economias para incentivar. Você teve o Federal Reserve, que o Banco Central americano, que anunciou umas duas semanas atrás o programa de recompras, né? De limpeza do balanço deles, que é uma coisa bizarra de 4 trilhões de dólares, mas que vai demorar aí quase 6 anos para enxugar quase 40%, vai ser uma coisa bem gradual. O Banco Central Europeu também, apenas ano que vem, que vai fazer isso. E assim, é uma janela muito boa de oportunidade para a gente aqui fazer as reformas, jogar a taxa de juros lá para baixo, igual o Banco Central está fazendo, mas acho que a gente aqui não consegue ainda olhar isso com um olhar tão direto por conta de toda essa coisa que a gente vive todo dia aí de política, né?
Só para ilustrar o que o Pedro falou, o balanço do Fed era de menos de 1 trilhão no começo da crise. Hoje é mais de 4. Então, assim, cara, tiraram 3 trilhões da impressora.
E agora vamos falar de Operação Lava Jato. Saiu neste feriado a delação do doleiro Lúcio Funaro, operador de propina de políticos do PMDB, e que surpresa, novamente é citado o amado, o querido, o extremamente popular presidente Michel Temer. Assim como o ex-deputado Eduardo Cunha, segundo Funaro, o Temer ficava com um percentual das propinas destinadas a Cunha.
O primeiro impacto já está sendo sentido, porque essa denúncia contra o Temer que está na Câmara já leva em consideração essa delação. Inclusive, os vídeos da delação foram liberados não pelo STF, não pela Procuradoria-Geral da República, e sim pela Câmara dos Deputados, que já tinha acesso a esse material. O grande impacto disso na economia é... Todo mundo sabe que isso, o Temer vai acabar se safando, é óbvio. O grande impacto é que isso atrapalha, congestiona o Congresso. E tem coisa importante que a gente precisa discutir no Congresso, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência. Então, assim, mais uma denúncia contra o Temer, a gente está jogando mais aí uns 40 dias de trabalho no Congresso fora. E dá espaço a toda aquela nojentice que a gente comentou aqui semana passada, de troca de favores, emendas parlamentares e afins. Mas o que vai acontecer de novo? Eu acho que esse é o grande impacto. Mas só uma coisa, o Lúcio Funaro era bom pra cá, pra lavar dinheiro. Ele não recebia dinheiro vivo, cara. Ele conseguia lavar tudo, ele tinha CNPJ pra lavar tudo. O cara era assim, olha, te falar, se o brasileiro tivesse metade da produtividade do cara pra lavar dinheiro, a gente ia ser um país muito rico. O que eu disse é como todo brasileiro se sente. Mas como todo brasileiro se sente é como o porco no jogo do Palmeiras, né? Ontem o Palmeiras jogou contra o Atlético Goianiense em Goiânia, capital das moças. O senhor do interior de Goiás, de Anápolis, achou uma excelente ideia levar literalmente um porquinho de verdade no jogo do porco. O vídeo tá, a entrevista do cara da ESPN falando com esse senhor é sensacional. E o porquinho chama Bacanão, que eu acho que pode ser o nome de uma próxima operação da Lava Jato, assim, Operação Bacanão.
Então terminamos assim o Terraço em 15 minutos número 2. Desta terça-feira, 17 de outubro. Um abraço, Vitor.
Um abraço, Lucas. Valeu, Pedrão.
E é isso aí, Pedrão.
Valeu, cara. Um abraço, gente.
Pedrão estreando no podcast. E lembre-se, a gente não morreu no podcast, não. Tem textos, análises, vídeos, tudo mais no site terraçoeconômico.com.br. Até lá, pessoal. Um abraço.
Um abraço.